E quando o Galo canta, quer dizer que a equipa dos 3Ms do domingo de manhã já está aqui prontinha para mais um programa de Terra em Terra. Bom dia, meninas dos 3Ms.
Ora viva, muito bom dia Manel e bom dia à Milani e aos nossos ouvintes.
Exatamente, muito bom dia.
Muito bom dia, a Meteo França prevê para hoje um céu relativamente cinzento, até com alguma chuva na parte norte, com 16 graus em Lille, 14 em Estrasburgo, 17 em Paris, 19 em Lyon e 20 na região de Mónaco.
Isso mesmo, um tempinho a mudar um bocadinho.
É, quase.
Em Portugal também, não é só também.
Sim, acho que já começa a parte do norte a haver um bocadinho de chuva. E vamos à frase do dia da Marilene.
É assim, dá valor a quem o tem, respeito a quem o dá e amor a quem o merece.
Exatamente. Muito bem, passam neste momento quase 4 minutos às 8 à escuta da Rádio Alfa, o programa de Terra em Terra nas margens da... Rádio Alfa. Olá Viva, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, consoante a hora local tiver à escuta da Rádio Alfa, o programa de Terra em Terra nas margens da tradição, vai fazer-vos companhia até bem partindo das 10, como é habitual, todos os domingos de manhã. Bom dia meninas dos 3Ms.
Sim, bom dia Manel, bom dia Melanie e mais uma vez bom dia aos nossos...
Muito bom dia, Viva, no domingo passado... Falhei, mas cá estou este domingo.
Exatamente. Podemos dizer aos nossos ouvintes que podem enviar mensagem ao 06-62-10-90-60. Nós vamos com certeza transmitir. Hoje o programa, podemos dizer, está um pouco mais rico, entre aspas. Dizer que temos aqui uma delegação que nos vem de Montfermeil e também...
De Montargil, diretamente de Portugal.
De Portugal, e que vamos ter oportunidade de falar de tradições e do que se passa também hoje à tarde em Montfermeil.
É mesmo assim, Manel, vamos acolher já os nossos convidados que estão aqui à volta da mesa. Vamos começar pelos mais conhecidos aqui pelos Terras Feris. Vamos começar para a Maria Pinto. Bom dia, senhora Maria.
Bom dia a todos os ouvintes e bom dia à Associação de Montfermeil, que já deve estar a trabalhar. Eles deitaram-se tarde e tendo a acordar cedo.
Bom, e o senhor Serafim? Serafim?
Não precisam dar sempre.
Para falar diretamente com
exatamente. Só para ouvir a mim é que precisam de um escutador. Muito obrigado, bom dia também.
Marilena. Melanie. Bom dia aos nossos ouvintes e bom dia a todas as pessoas que hoje estão em festa, porque há várias festas na região. Bom dia a todos.
Que a Maria e o Sr. Afim são representantes do grupo folclórico Alegria do Domingo, Alegria dos Imigrantes de Montfermeil. As noites são curtas.
também não é só para a Maria nem para o Sr. Afim.
Ontem foi a noite a Rusgas. Não é fácil assim.
É fácil, eu também fui a Rusgas, mas vim para casa muito cedo.
Diretamente. E depois vamos acolher então dois representantes, duas pessoas que vêm diretamente de Portugal, do Rancho Folclórico da Monte Argir, que é o Sr. António Mendes. Bom dia.
Muito bom dia a todos os ouvintes. Bom dia a vocês que fazem aqui um trabalho extraordinário. Bom dia para quem se recorda, nós estivemos cá em 1992.
Já há um tempinho.
Não era nascida. Eu ainda não tinha nascido.
Eu já tinha nascido, mas eu também tenho poucos anos. E curioso que tivemos aqui uma coisa engraçada: é que ao subirmos, o elevador lembrou-se parar a meio e alguns elementos ficaram lá fechados no elevador da Monsanto.
Que sorte, fica do lado de cá.
Por isso, eu estive a recordar os jornais antigos, porque o meu pai. Sempre fez muito parte de rádios e penso possivelmente que talvez tenha colaborado convosco também nessas alturas. E lá fui dar com esse jornal, com essa curiosidade, que nós fomos brindados aqui com esta graça ao fim e ao cabo.
Mas não fomos mal recebidos,
de maneira nenhuma. Começámos logo bem um dia com alegria. E também aproveito, já que foi dada a oportunidade, para agradecer às pessoas do Sr. Pinto e da Dona Maria. toda a amabilidade que tiveram para connosco desde o início. Tem sido extraordinário, todos aqueles também que nos têm recebido. Esperamos que da nossa parte estejamos a corresponder até agora com aquilo que vocês também pretendiam e pretendem, porque faz parte do nosso ADN que as tradições, sem dúvida nenhuma, que são importantes, mas temos a plena noção que, pelo menos, mais reforçado neste caso, que nós estamos fora do país, nós representamos Portugal, trazemos um pouco de Portugal a toda esta gente e é importante nós estarmos cá para trazer isso mesmo, para que os portugueses não se esqueçam de Portugal. Eu sei que estes anos têm trabalhado muito, desde já faço o apelo para que continuem a apoiar, portanto, os emigrantes, a alegria dos emigrantes de Monfermeiro, que é um grupo que eu também não conhecia, passei a conhecer, e para começar será isso, agradecer mais uma vez o convite. Esperamos que seja um festival logo, e o apelo também para comparecerem ao festival logo mais à tarde. E obrigado a vocês também porque estarem a não deixar morrer o nosso Portugal e a dar a voz a todos estes grupos que eu penso que bem precisam também. Obrigado.
Nós nunca esquecemos Portugal.
Todos os domingos a relembrar.
Eu acho que é todos os dias. Acho que é uma maneira de ser mais próximo do nosso país através do folclore, através da nossa rádio também. Estamos mais próximos e o facto de divulgar a nossa língua portuguesa.
Claro, eu por prova ontem já estava com saudades de assistir a uma noite de rusgas, tive a oportunidade de estar em Beson, e os nossos jovens, que cada vez são mais numerosos a participarem nestas festas. Pronto, não quero dizer que as rusgas que sejam verdadeiramente uma representação do nosso folclore, mas também é a nossa tradição que agora está de vento em popa, porque há sempre cada vez mais jovens a vir. E, portanto, bem haja, e que desses todos, dessas centenas que vêm, se houver algumas dezenas que possam ir, ou algumas unidades que possam ir para um grupo folclórico, é sempre bom. Portanto, bem haja. Ontem foi Rusgas e hoje à tarde vai haver também lá um festival folclórico. Portanto, tudo isso faz parte das nossas tradições. Bem haja o povo português, bem haja a nossa juventude e bem haja quem vem de Portugal também, se sacrifique para vir cá, porque não é fácil trazer um grupo completo ao estrangeiro, penso eu.
É mesmo assim, Manel, e vamos também acolher, como disse o Sérgio, são da mesma fábrica. Bom dia, Sr. Sérgio Mendes.
Bom dia para vocês e para todos os ouvintes da rádio. Sim, o Rancho Folclórico de Montargil também quer agradecer o convite que fez. Se nos continuarem a tratar assim, vamos querer cá voltar, porque nós voltamos sempre onde somos bem tratados. E sim, também apareçam logo. Não digo que vai ser um bom festival, tenho a certeza que vai ser um bom festival, porque os participantes são bons. E acima de tudo, quando nós fazemos o que fazemos por amor à camisola, e tentamos não deixar morrer as nossas tradições. E como eu também digo, os jovens, enquanto andam nestas atividades, não andam noutras coisas. E nós, além do Rancho Folclórico, aproveito também para falar, que é um dos fundadores, temos um grupo chamado Grupo Promoção Sociocultural de Montargil, que tem várias valências. Além do Rancho Folclórico, tem um grupo de danças de salão, que ontem mostramos a nossa maneira um pouquinho com alguns participantes. O objetivo é participar em todos, mas não puderam estar todos. O grupo folclórico também não vão estar todos, mas a maioria que pode vir. E retificando, não é um sacrifício, é cansativo, mas não é um sacrifício, é de muito bom gosto, porque acho que toda a gente o faz nesse sentido. Temos um grupo de música popular, temos um grupo de violas, temos semi-parado um grupo de realejos e de concertinas, porque...
Isso é que é interessante,
os realejos.
São 150, infelizmente, dos que tínhamos num espaço curto, faleceram alguns, mas vamos tentar que nenhuma destas tradições morram, e são 150 participantes entre todos, tentar mostrar o que fazemos além fronteiras, tal e qual como o grupo anfitrião, gratuitamente, dando o melhor de nós, mas sempre em prol dos nossos usos e dos nossos costumes e das nossas tradições.
Muito bem, e realmente um grupo folclórico Montar Gil, vamos dar a conhecer um bocadinho o que vocês representam, a que região representam, porque do outro lado acho que ninguém, talvez aqui na região parisiense, não é, é, já falámos muitas vezes, é o Alto Minho, talvez, que é mais representado, Baixo Minho, Alta Extremadura, mas há poucos, talvez, da vossa zona que estão aqui a poder parisiense. Acho que é louvar, talvez, de trazer um grupo para dar a conhecer esta região daqui, na zona de Paris. O que é que vocês representam exatamente? Que região?
Olha, há dúvida, o termo que nós continuamos ainda a utilizar é o Alto Alentejo, mas normalmente não é esse termo que se aplica, nomeadamente a nível da Federação. Perdão, Alto Alentejo porquê? Nós estamos ali numa zona de transição entre o Ribatejo e o Alentejo. Nós estamos numa zona também denominada Zona da Charneca, uma zona muito própria. Uma zona em que... uma zona, de certa forma, pobre, como na nossa região, e os nossos próprios trajes também o demonstram. Não é uma zona rica, era uma zona essencialmente rural, ainda agora um pouco virada para o turismo, mas na altura era mais isso. Uma zona em que nós tínhamos as nossas próprias tradições. Percebemos também, nós tentamos representar os anos 20, essencialmente, os ratinhos que vinham das beiras para as ceifas, vinham para a nossa região. Também os tiradores de cortiça do Algarve, que vinham também para a nossa região. Portanto,
e então, os ratinhos, desculpa, que vinham das beiras?
Das beiras, sim, penso que referi isso.
Ah, peço desculpa.
E então, esta amálgama, este encontro de culturas, esta aculturação, transformou, porque depois o povo molda sempre um pouco à sua maneira, transformou o baile naquilo que nós temos hoje, o bailado e o dançado, em que se notam algumas influências, precisamente do tiro do Algarve, a música um pouco mais rápida, também estamos perto do Ribatejo também, da parte das beiras, e depois também temos algumas influências aqui francesas, porque nós, quando cá estivemos já há alguns anos, estivemos inclusivamente em Montargis, na cidade de Montargis, estivemos na Câmara, tentámos na altura fazer estabelecer uma parceria, qualquer coisa do género, mas é um pouco complicado, porque nós não somos sete concelhos, é um pouco complicado fazer isso, não é? E pronto, tentamos demonstrar este folclore dentro do possível, que achamos que é um folclore diferente, um pouco diferente, porque tem estas características mesmo muito únicas, e quer te ver e se vir e correr as coisas normalmente. Nós temos isto tudo, temos um vira, temos um xotiças, temos um fadinho, temos um fandango,
os verdigais,
enfim, tentamos fazer isso, e não só no bailar, mas também, sempre que possível, e hoje, por acaso, temos algumas dificuldades, porque, infelizmente, não puderam vir elementos, nomeadamente da parte do canto dos camponeses. É uma coisa curiosa já agora, quando começamos, há uns anos, a tentar introduzir mais alguns fatos de trabalho, tivemos alguma dificuldade, porque os pais e as mães viveram muito o que era o trabalho do campo, e então alguns não queriam que os filhos usassem
aquele traje,
que nós, apesar de lhes dizermos que é o traje mais rico que nós temos lá, é precisamente aquele traje. Nós, a nível da...
Que é mais autêntico, normalmente.
Exatamente. Nós, a nível, por exemplo, da camponesa, infelizmente não trazemos aí hoje, que ela até está a residir aqui em França, mas tem um problema de saúde. Temos um trajar, a moda do apanhar da saia atrás, completamente diferente do que existe lá na nossa região. Mas pronto, nós, durante as nossas demonstrações, porque o folclore não é só o bailar, não é só o dançar, é algo mais, e nós tentamos, de acordo com os elementos que conseguimos trazer, fazer sempre
pequenas... A representatividade tem muito a ver com quem temos na altura disponível, porque cada elemento tem distribuído o seu traje, mas na saída A, B ou C não são sempre os mesmos que podem ir, porque é complicado. Hoje, por exemplo, temos os elementos que dançam, que tocam, um bocadinho multifacetados, e temos que...
Pois, faltaram-nos quatro elementos a tocar, temos que improvisar, não é? E como estava...
Mas a qualidade continua a ser a mesma.
Não.
Fazemos sempre...
É a força do grupo, o facto de poder alterar...
Tentamos fazer à nossa maneira pequenas demonstrações, pequenos quadros etnográficos, no palco, sempre que for possível, é por isso mesmo, porque esses quadros são mais fáceis e mais... são mais fáceis mesmo de realizar, precisamente com esse traje do campo, não é? A penha da azeitona, o cavador, não é? Mas não só.
Nós, por exemplo, temos o traje de noivos e hoje, por exemplo, não temos cá os noivos. Há certos trajes que não conseguimos mostrar.
Isso
porque...
acontece a toda a gente.
Sim, mas
não é fácil trazer.
De trazer toda a gente, mas é uma mais-valia quando se ouve assim a falar, a dizer que cada elemento tem o seu papel. Aí nota-se que há um trabalho atrás. Que é como antigamente havia um feirante, havia o contratador, havia aquilo, cada um no seu, havia cada pessoa no seu lugar, e quando há grupos folclóricos que conseguem dar um papel a cada elemento, assim, já se pode imaginar que em cima de um palco há uma encenação, cada um tem o seu papel, entra num rolo, não é? Uma personagem e é uma mais-valia. Às vezes é um bocadinho chatinho quando não aparecem, porque pronto, falta-nos a noiva, falta-nos a camponesa, mas não faz mal, fica sempre uma surpresa para
nós. Nós tentamos sempre que assim seja e tentar passar, porque como o meu irmão estava a dizer há pouco, o grupo é muito jovem. E se
alguns jovem elementos... é que o grupo já tem
jovem de idade neste momento. O grupo está
jovem de pessoas.
Tirando estes 55 anos de existência.
Tirando estes dois jovens que estão aqui.
Eu costumo dizer,
só para dar a conhecer
os dois mascotas, eu para dizer, eu tenho um filho no grupo com 22 anos, uma filha com 18. O meu irmão também tem, por exemplo, a minha esposa ficou lá, a esposa dele ficou lá.
Acho que é um orgulho também, não é? Com os filhos.
Sim, e não por obrigação.
Pois isso é que é o mais interessante.
E eu conto um episódio engraçado. Há muitos anos, quando o meu filho estava para sair de uma visita de estudo, ia para a Espanha. E disse-me: ó pai, vias de me emprestar o fato do rancho para eu... E eu começamos por ensinar. Não é um fato do rancho.
É um traje
do rancho. É daí que se tem que começar a partir tudo. Eu gostava de ir porque só deixo isso se eu tiver o traje. Não, primeiro aprendes que é um traje. Depois vens aprender a dançar. E depois então tens um traje. Mas tu é que mandas lá, vias de... Não. Aqui somos todos iguais, fazemos parte de um todo. E a partir daí começou a andar no rancho e não sou eu que o obrigo a vir. Eu costumo dizer, como estávamos a falar, os miúdos nesta altura têm que ter tempo para tudo. A nossa média de idades deve andar à volta dos 18 anos, se for.
Possivelmente.
Sim, exatamente.
Eu sou o mais jovem e já estou no rancho há 55 anos.
Eu é um bocadinho menos, é há 41.
E talvez o mais velho a bailar, tirando nós... É o meu filho com 27 anos, talvez.
Peço desculpa, mas eu ainda faço qualquer coisa. Ainda faço qualquer coisa e já tenho 51. Mas pronto, tentamos fazer passar isto e que eles sintam que lá em cima tem um peso enorme. Porque os usos e costumes de antigamente têm que ser preservados. Se bem, como eu estava a dizer, que alguns chegamos ao pé dele e dissermos: o que é que tu trazes? Qual é o teu traje? O que é que tu... Diz-me lá.
Pois
é a pergunta que alguns fazem, porque temos mesmo elementos muito jovens. Neste momento temos alguns elementos que fazem parte do grupo que são de uma freguesia próxima. Nós temos que lá andam no outro rancho. Mas é o que eu costumo dizer, não são melhores nem piores. Agora, o nosso rancho segue-se por uma bitola diferente de onde eles estão inseridos. E ali não se fala nem bem nem mal do outro, mas temos as nossas regras.
Sim.
E que são diferentes. Por aí, só um exemplo, o nosso grupo é federado e o grupo onde eles estavam não era. Mas nós tentamos, de uma forma que eles percebam isso, sem denegrir ou dizer mal de onde eles estão inseridos, porque tudo faz falta.
Sim.
Exatamente. Vamos ouvir um tema do vosso grupo, pode ser, que é para dar um bocadinho
a conhecer aos nossos
ouvintes. Força aos nossos ouvintes. Vamos então...
Apreciam.
Vamos ouvir.
Thank you. Cachimbo, calo montês, pica na res. A res é miúda, pica na tumba. A tumba de barro, pica no adro. O adro é fino, pica no sino. O sino é doiro, pica no toiro. O toiro é baba, repita o ramo. Mestre da cor, está tudo a rei.
9 horas e 29 minutos. Obrigado por estar na nossa companhia. Não se esqueça, pode enviar mensagem ao 0662 109860, e nós vamos com certeza transmitir como fez o João Paulo. Não, são 9, são 8, desculpa. São 8 horas e 29. Quase me queriam bater ali por causa de me ter enganado nas horas. Mas mesmo assim, muito obrigado. Exatamente, são 8 horas e 29 minutos. E eu estava a dizer que o João Paulo mandou a mensagem. Muito bom dia, equipa dos 3Ms. Boa emissão. Um feliz domingo para todos. Abraço para todos. Muito obrigado. Pode fazer igual. 06 62 10 9860. E nós vamos transmitir. Eu queria dizer que ouvimos aqui um tema excelente deste grupo e quase cheira mais a Ribatejo que a Alentejo. Nós estamos habituados a Alentejo.
Mas eles vão explicar, talvez.
São mesmo as típicas cheias alentejanas.
Alentejanas. Os nossos ouvintes, com certeza, estão habituados mais a aquelas. Prontos, modas muito mais lentas, mais suaves, e aqui temos aqui exatamente um tema excepcional, portanto.
Mas é uma das nossas modas mais lentas.
Daí um desafio, logo todos ao Festival de Folclore. A sala tem que encher.
Não só para ver as nossas, há lá mais.
Claro, exatamente.
Há grupos que representam o Ribatejo e outras zonas de...
Eu dou a impressão que os mais lentos hoje vão ser os da Martinique, que são os franceses.
Não costumam.
O que não é uso.
Não costumam. E já agora vocês representam então Alto Alentejo, mas como vocês estavam a explicar, vão buscar, tem o fandango, tem muitas, temos tendência a
pensar... Temos influências, sim. Aliás, o meu pai foi o grande estudioso, eu, pronto, já agora, porque certamente haverá aqui alguém... Que o conheceu também, foi a grande alma do grupo. Aliás, nós fazemos questão de, na nossa suéte, trazer a cara dele. Foi o grande impulsionador e, neste momento, se calhar posso afirmar que ele morreu há pouco mais de um mês, mas estamos aqui por pedido dele, porque se não fosse isso, possivelmente tínhamos terminado. Mas sentimos uma força, para além da nossa... Dos elementos do grupo em forçar, porque ele foi um homem que desde muito cedo, ainda me lembro de calcular os montes de Monte Argil, um gravador atrás das costas para as pessoas não se assustarem, a perguntar de onde ia, não sei quanto, como é que isto era, então como é que não era. Para além, temos a sorte de, como o meu irmão penso que já disse, de termos no grupo, também já faleceu, um senhor, na altura já tinha bastante idade, que vivenciou isso mesmo, não é?
Esteve aqui,
sim. Outro que também vivenciou, que contou-nos histórias tão incríveis, são estas estas pequenas coisas que nós, por vezes, num grupo que nós temos também interno, tentamos passar aos jovens uma história tão simples. Esse senhor teve um AVC há algum tempo, pena nossa, se nós também estaria aqui. Uma história tão simples como que ele dizer: pá, tá claro, quando a gente lhe pergunta, isto era mesmo assim? Claro que era, pá. Eu lembro-me disto tudo. Então, mas como é que isto. Ah, sabes lá.
Estamos a falar do Tizé Gato.
Do Tizé Gato. O Tizé Gato.
E o Ticarquija. Tudo isto tem a sua
alcunha. O Tizé Gato. Há este nomes assim.
É. Mas nós neste momento. Mas somos uma pessoa que se chama Chico Alho.
Mas o Ticarquija com 80 anos e o Tizé Gato com 88.
Mais risco que nós todos.
Era o mesmo que o Miguel com 22 ou com o Ricardo com 20, porque o espírito que existia na altura, que existe,
existe
neste momento.
Existe um grande espírito também.
Podemos dizer que temos a sorte de não temos que ter trabalho acrescido. Há sempre aquele que arranja mais confusão, menos confusão. Neste momento, o grupo é um grupo muito unido. Se for preciso alguma coisa, uns com os outros, ajudar, fazer. Este precisa de ensinar um bocadinho mais aquilo que está mais atrapalhado. Este precisa de sair deste para aquilo dançar. Nunca tivemos problemas porque são realmente amigos uns dos outros. Aliás, somos famílias. Somos uma família de famílias, porque há o pai, a mãe e o filho, há a avó e o neto, muitos são família, de laços diretos, mas também somos uma família a nível cultural.
Mas falando, portanto, continuando para ir um pouco mais naquilo que perguntou, só contar uma simples história que este senhor nos contou, e aliás, felizmente temos a sorte de o meu pai ter conseguido publicar um livro, onde tem já muito disso, um livro que já fizemos chegar à Federação. Penso eu que já lá o tem.
Antes de antigamente.
Outro preparado com entrevistas com pessoas com, neste momento, se estivessem vivas, deviam ter os 90 anos, a contar as vivências que eles tinham, todo o tipo, desde cozinheiros, desde, enfim.
Este livro foi redigido e lido pelo Lugero, uma das figuras máximas da Federação de Folclore.
Sim, o Lugero Mendes.
O Lugero Mendes, exatamente. Fez a revisão, como estava a fazer este. Mas como eu estava a dizer do Tizé Gato, ele às vezes conta-nos, e nós fazemos questão, às vezes internamente, colocar algumas coisas para os jovens, em que ele dizia, opa, então, claro que eu sei dessa boda. Então, eu ainda sou do tempo, patrão, que a casa lá do fulano tal precisava de arranjar o chão, e pá, aquilo na altura não havia tempo para mais nada. Oh, Tizé, anda cá a tocar. Mas diz lá tocar para quê? Pá, estarem a pisar o chão, enquanto que pisava o chão, iam abatendo, e o chão ficava ali certinho, e eu ganhava o dinheirinho, e estava tudo arranjado.
Era o chamado 2-1.
Portanto, era do tempo desse bailarico, que eu até fiquei um pouco admirado, olha, mas não é, realmente não é descabido todo, não é? Pronto, e essas influências, aliás, o meu pai, que foi o grande estudioso, eu costumo dizer, eu não chego, nem nunca chegarei aos calcanhares dele. Tivemos muitas dúvidas. Nós temos um bailarico que começa praticamente com a música da Tiânica do Leque, a primeira parte. Tivemos-lo praticamente de lado, depois até com a ajuda de uma conselheira técnica também do Algarve, que eu não lembro o nome dela agora, talvez o recorde, Sérgio, e não só, e com a ajuda da Federação, conseguimos ver que era mesmo assim que... Já está.
Era
Helena Fava. Doutora Helena Fava.
Pronto. Chegávamos a conclusão que era mesmo assim. Pelo menos nós... tentamos fazer isso. Nós, quando começámos com uma grande parte dos grupos, começam com ranchinhos, com marchas, não sei quando. Nós, à medida, e o nosso começou assim, começou com uma figura também muito importante, que na altura havia Montar Gil, com o Padre Pereira, porque, como todos sabemos, casas de povo e tempos ou paróquias, eram realmente os jovens nestes mesmos rachos, e não só se juntavam,
não
se reuniam.
Não há ninguém de Montar Gil, que também não é assim tão grande, mas na altura eram 3 mil e qualquer coisa habitantes, que não tenha passado no rancho ou não tenha familiares do rancho.
Sim.
São poucos ou nenhuns que lá passaram.
Mas na altura também havia muito menos coisas agora do que há agora, não é? E então, pronto, começou assim, foi feito um desafio para começar. Ele fazia marchinhas nos espetáculos que idealizava. Há sempre um idiota na altura. Na altura era o Padre Pereira. Agora somos nós e mais alguns os idiotas. E depois houve a ideia, porque não transformar e fazer aqui um rancho? Eu lembro-me de acompanhar o meu pai, escondia-me nas atrás das cadeiras cá atrás, até que um dia me desafiaram, não forçaram-me quase, e eu fui lá para lá, nunca mais saí. E a partir daí começou a haver esse tal trabalho de recolha, porque inicialmente não. Nós ainda tínhamos, com muitos ranchos, tem ainda o Eleio, que não é nada da nossa zona, nem pouco mais ou menos, mas claro, foi o início do grupo.
O hino de Montar Gil.
O hino, que não existe. A gente sabe que hinos e marchas, essas coisas, foi com o aparecimento da televisão e não só.
O estandarte da fitinha, que por aí além foi.
Mas pronto, foi feito realmente um trabalho.
Foi a evolução também.
Sim.
Foi e faz parte da história do
Bolsonaro. Exatamente.
E nós temos elementos mais antigos que às vezes publicamos certos vídeos. Pronto, temos a página onde damos a. E fazemos os quadros etnográficos, que faz parte, e ela diz: ah, no meu tempo batiam palmas e não era preciso nada disto.
Não, pronto, e nós fazemos questão desde há algum tempo e não fazemos mais por causa disso, porque por vezes não temos pessoal e o traje, porque cada um tem o seu traje consigo, alguns compram o seu próprio traje, é deles, porque realmente estamos aqui a falar em off, um traje completo a fazer e tudo, e para apanhar quem passa fatura não fica em menos de 500, 600, 700, 800 euros.
Um par de sapatos, então, é 100 euros para cima.
Também é caro.
Um par de sapatos no custa menos de 100 euros.
É complicado.
Há muitas costureiras.
Usamos a dizer isso ao pessoal quando entregamos um traje, é que realmente não é só um traje, é o traje e o valor que ele tem.
Sim, sim, sim.
Tem um peso do braço. Tem um peso do braço.
E o que representa.
E a representatividade, é isso que eu ia dizer.
É essa a importância. Financeiramente custa. Mas depois também é outro valor sentimental, vamos dizer, para resumir, mas...
Os jovens vão ter essa consciência, mas nem todos ainda têm essa consciência. Quando nós dizemos, atenção, vem no cabidezinho, ainda há aqui um traje grande da mala, que não é a maneira mais própria de trazer.
Uma das coisas que alteramos foi o pai, o tio, o primo gostava de ir a acompanhar o amigo. Não, se quiseres passear, entre aspas, podes... Podes apanhar um traje, podes vestir, mostras os usos e os costumes e a partir daí temos gente que faz parte do grupo, mostra a representatividade, colabora, não vai passear só para passear.
Nós hoje iremos fazer isto porque já dissemos ao filho, tu vais trabalhar muito hoje, tu vais ser servido à aguadeira, vais servir de ceifeira, porque infelizmente quatro elementos só de uma família que não vieram, todos tinham trajes desse género, não é? E tu hoje vais ganhar bem, portanto, prepara-te para isso.
quando ouvimos esses dois senhores a falar, pelo menos a minha orgulho, e eu penso que vocês também, porque é o que nós vamos defendendo aqui no nosso programa, o trabalho de fundo que é feito de recolhas para que o folclore seja mesmo bem representado. Eu acho que isto que é muito, muito importante.
E além da recolha, é também a transmissão, a maneira como se transmitem.
Também.
Porque, afinal, nós não temos de dizer, tu tens de dizer isto, tu tens de fazer aquilo. Não, porque se nós formos assim, as pessoas não vão fixar. E mesmo assim, muitas vezes acontece, me vem um ao outro, ouve lá, estão-me a perguntar isto aqui, a algibeira. Era de dentro ou era de fora? Porque era esta história, a algibeira muitas das vezes não era de fora. A algibeira era dentro da saia, porque era e debaixo do avental, porque era onde as senhoras punham o dinheirito e com medo que alguém passasse e que fosse pôr a mão à algibeira, estava escondida, porque o dinheirito era pouco e aquilo era preciso para outras coisas.
Ah, sim?
É o mesmo perguntar agora, já não vou dizer que eles sabem o que é uma cinta, mas porquê é que está para fora, a ponta ou está para dentro?
Exatamente.
Pois, se calhar temos que explicar de outra forma. E a maneira de a pôr, porque era para segurar. Alguns pensam que é um adorno.
Não, mas eles, felizmente, mas já vão
explicando da maneira que eles vão entendendo.
Mas, vão há aspectos curiosos. Nós tentamos dizer isto. Claro que mesmo as próprias representações, ainda ontem um desses moços novos no grupo, porque temos elementos com 4 ou 5 ensaios no grupo, trazemos aí hoje. Quando ele disse ao amigo, a cinta do trabalho não é para baixo. Se tu vais trabalhar no campo, estás também a trabalhar no campo com eu até disse assim, com um pano até ao fundo, então como é que tu fazes isso, pá? Isso é no domingueiro. Isso traz as mangas arregaçadas. Lembra que as mangas são arregaçadas, mas são para dentro, para fora não. Então, porquê? Então já viste, se fosse a algum lado, caía de pai algum coisito de milho, ou alguma coisa, levavas para casa, o que é que o patrão depois dizia? Ou seja, nós vamos dizendo estas coisas.
Pequenos detalhes, mas importantíssimos.
Por vezes eles depois esquecem. Às vezes até nós. Olha, por exemplo, já me aconteceu a mim. Pronto, isto às vezes. Aí dá-nos e leva-nos coisas.
Não estou nessa fase.
Não, eu como disse, sou jovem. Nasci em 64, portanto tenho 35 anos, não tem problema. É que eu tinha que usar óculos, agora já adotei outro esquema, por causa da claridade, da alergia, mudavam de cor. Eu esqueci-me completamente. e que foi a que a atuação era ao ar livre e era ao sol. Quando eu me vi nas fotografias, depois ia dando um tiro, mas já estava, já não conseguia de lá sair.
Esse é um bocado mais complicado.
E temos uma pessoa que também. Eu, se tirar os óculos, vejo, mas é diferente, há dificuldade. E há pessoas que. Há aqueles que já procuram. Eu agora já procuro, tenho umas lentezinhas, ponho por cima destes, está o problema resolvido.
Por exemplo, as meninas sabem, não é preciso dizer nada. Antigamente não se pintava as unhas.
Claro.
E elas já têm essa noção que quando vão para uma demonstração, uma atuação, não pode ir com as unhas pintadas. Ou têm que tentar tapá-las. Aceitam.
Aceitam, sim.
Não negociam nem
não,
nada.
Não, agora já não.
O mais difícil para negociar é fim de atuação sim, atuação não. Hoje ficas tu com o lenço também.
Ah, ok.
Nós utilizamos uma técnica que eu sei que já falei com a Dona Maria, não é... que a Dona Maria defende bem, nós também há outras, nós tentámos já o gel transparente, é difícil, sou sincero, o que nós conseguimos, e penso que tem que ser aceitável, em alguns casos é tapar com aqueles pensos cor da pele, tapar um pouco a unha, porque alguns disseram, eu até tinha um casamento para a semana, fui gastar não sei quantos dinheiro, ó filho, ou vais ao casamento, ou vais connosco, ou tens de desarrascar, ou então olha, encolhe-te.
Se dissemos isso, vai ao casamento.
Sim.
São pequenos pormenores, mas que são com certeza importantíssimos.
Ainda este verão fui apresentar a Federação em vários sítios, porque no verão há sempre muita festa e na Alta Extremadura os conselheiros também vão de férias, nós vamos de férias, eles vão de férias. Nós a diferença é que vamos de férias, mas temos sempre no folclore. E a própria diretora disse-me, ai, mas eu não posso tirar o gel, então só lá viu... Como é que nós passamos o verão sem gel nas mãos? Eu disse, olha, passa-se muito bem, para lhe dizer a verdade. Eu não é que não uso,
faz
uso
o que como
toda
digo,
a gente.
Que eu, faço.
Eu também uso, mas se sei que tenho uma representação, vou esperar um bocadinho e ponho depois, porque não havia gel, havia verniz, e o verniz tira-se rapidamente. Ora, isto é para ver a dependência que as pessoas podem ter, às vezes, de um elemento da vida que está a parecer absolutamente essencial. Quem é que tinha gel há 10 anos atrás? Praticamente ninguém.
Muito bem, eu vou simplesmente ler aqui uma mensagem que chegou, uma, mesmo duas, que é o do Arturo, que diz: olá, bom dia aos 3Ms, são os anjos da nossa tradição, do nosso país. Bom dia aos vossos convidados, adoro imenso o programa e adoro todo tipo de música. Um bom domingo para todos. E depois chegou outra aqui, que esta é um bocadinho diferente, que é oral, e vamos ouvir a nossa Rita a ver o que é que ela diz hoje, de especial.
Ah, bom dia Hungria, bom dia a todos. Desejo a todos um bom dia a esse grupo que aí está. Gostei muito da moda que ele cantou. E para eles, hoje é dedicado a eles este poema Alentejo. Quem nasce no Alentejo tem um amar diferente, com ternura dá um beijo que trouxe da terra quente. De uma migalha de pão reparte com toda a gente, mesmo o pequeno quintão ao receber está contente. É um povo hospitaleiro, recebe bem, está presente, continua a ser celeiro da terra de toda a gente. O seu cantar tem magia, canta com alma na voz, essa linda nostalgia nos encanta a todos nós. Beijinhos e abraços, sejam felizes.
Ai, grande Rita.
Espetacular a Rita aqui, com certeza. Muito obrigada. Nós vamos ficar com mais um tema também do grupo de Montargil e vamos depois aos compromissos comerciais, mas para já mais um tema, vamos ouvir.
receitas e cutis. Não há em Leiria umas calças assim. Tem dobras embaixo, uma fivela e o forro das calças da ganga amarela. Camisa feita de lapeta, tenho cabelinha, uma de baiete, toda com pertinha, também com bolinha, botões pequeninos, calças e urinha.
Muito bom dia, excelente domingo na nossa companhia, na companhia da Rádio Alfa, a rádio que nos liga com o programa de Terra em Terra nas margens da tradição que vai para o ar todos os domingos de manhã, das 8 às 10, com a equipa dos 3 M's que estão aqui hoje em muito boa companhia.
Exatamente, Manel, estamos aqui em força com professoras vindas especialmente de Portugal, que são do grupo do Monte Argil. É com muito gosto que estamos a partilhar com os nossos ouvintes as tradições da terra deles.
Exatamente.
Sem dúvida.
Mas vimos de acabar de ouvir um valseado de Leiria, que nos vem do grupo de Montfermeil, que é o grupo que os recebe e que hoje está em festa, e vamos falar um pouquinho então do que se vai passaram já tarde em
Montfermeil. Estiveram ontem à noite.
Já estiveram ontem à noite em festa também, claro.
E hoje à tarde vai então haver um festival folclórico. Senhora Maria, talvez indicar aos nossos ouvintes o que vai acontecer logo em Montfermeil.
Sim, ontem à noite, como vocês estavam a dizer, já tivemos baile com o Johnny e a Várzea, que foi um baile muito animado. E estávamos a dizer que havia muita gente nas rusgas, muito jovens, mas também há muita gente, digamos, da nossa idade também, que vai de vez em quando, talvez não tanto como os jovens, mas ontem à noite foi interessante, porque afinal havia muitos que não eram só jovens. Nós podemos dizer isso.
Escalão acima dos jovens.
Escalão acima. E as pessoas estavam ali, deu-me uma impressão que não estavam com a idade que estavam, estavam com a juventude deles todos, a dançar ali todas as danças umas atrás das outras, e dá alegria ver que a idade passa, mas a vontade de dançar fica. Então nós hoje, o que é que vamos fazer? Esta tarde temos lá 6 grupos para dançar, mas temos lá também a exposição do Moinho de Montfermeil e do Museu do Trabalho de Montfermeil, que são, digamos, entidades francesas da nossa vila, e também vão trazer coisas que nos vão falarem, porque nós temos a ver que há anos que vemos com eles que verdadeiramente um moinho é um moinho, a antiga é um moinho. E no Museu do Trabalho, onde fomos visitar com o grupo de Monte Argil, eles viram que havia muita coisa similar ao que nós podemos encontrar em Portugal.
Com inveja.
Com inveja do museu.
Muito bom.
Pois, eu digo que eles fazem um trabalho muito interessante. E então hoje à tarde vamos ter vários grupos. Então, o convidado de honra, que vai ser o grupo que vai dançar no final, o grupo de Monte Argile. Vamos ter o grupo de Nogent-sur-Marne, Estrelas do Mar. O grupo de Montévrin, Danças e Tradições do Alto Minho. O grupo de Vincennes, Lesírias do Ribatejo. E vamos ter um grupo francês, Canne à Sucre, que nos faz danças das Antilhas, e então o grupo da casa, a Alegria dos Imigrantes da Alta Extremadura. E o que vamos ter um bocadinho a mais é que tivemos bastantes pessoas que nos ofereceram lotes para fazermos uma tombola, fazer um sorteio, e nesse sorteio então vamos ter 27 lotes. Ora, isto parte de uma televisão até a um Pai Natal que está no último lote que vão ganhar.
Estamos a chegar à altura do Natal.
Com muitas coisas ao meio, garrafitas, prontos, coisitas que podem servir em casa. E é assim, se quiserem vir, nós, a abertura é às 14h30 e temos, quer dizer, a sala está aberta às 14h, mas às 14h30 já começamos e vamos ter normalmente uma representação do Consulado-Geral de Paris, a vice-consul que vai estar presente e várias entidades da vila também, e todas as pessoas serão as bem-vindas, porque afinal nós usamos a dizer que se não tivermos público, para que é que andemos a trabalhar?
Exatamente.
Eu só queria acrescentar aqui mais um pouco, falando de ontem à noite, com os nossos convidados de honra, com os jovens do grupo de dança moderna, não
dança
é?
Salão.
Ou dança de salão.
Pronto.
Em todos os casos foi muito interessante porque fez dançar aqueles jovens todos. Já parecia que nós estávamos na luz, mas estava por lá em Lourdes. Fez dançar aqueles jovens todos.
Sim, quiseram saber qual era a página para ir ver.
E pronto. E isso é muito importante porque é uma maneira de a gente trocar. Vamos dizer,
uma partilha de conhecimentos.
Sim, uma partilha de conhecimentos. E como dizia o Sérgio há pouco, eles vieram trazer um pouquinho de Portugal, mas nós aqui, e a Marilene disse muito bem, nós aqui não podemos esquecer Portugal, porque se a gente esquecesse Portugal, não estávamos metidos neste movimento folclórico e etnográfico, não estávamos metidos dentro. E isso é o que me faz lembrar, faz-me lembrar isso, e eu só quero relembrar que nós este fim de semana festejamos os nossos 56 anos, não são 56 dias, são 56 anos.
Muitos parabéns.
E que nós fizemos, eu principalmente faço parte desde essa idade, quando entrei no rancho tinha 9 anos. E hoje eu tenho 56.
Eu sou muito mais velho.
Tenho 56, mas.
Ora bem,
e tem.
Muito bem.
E eu 35.
E é para dizer que nós temos sempre o Portugal no coração. E é muito importante. Eu já tenho netinhos, já passei por lá, já tive meus sogros e ainda tenho a minha sogra que ainda é viva hoje, que fizeram parte do rancho. Hoje são os filhos, foram os filhos dela. Hoje nós já temos os nossos filhos que fazem parte do rancho e já temos os nossos netinhos, já começam a aprender, porque eu tenho uma netinha com 3 anos a dizer: papi, eu quero ir ao funfafá. Funfafá é aquela dança que a gente tem, o catafunfafá. E ela disse:
o Manel também tem que trazer o dele.
Papi, ontem foi o meu sobrinho neto que estava comigo.
E ontem apareceu o Cantigas. Estava aí o meu filho e a minha filha. Logo a mesma coisa.
Muito e isto bem. É muito importante a gente partilhar e sai de, vamos dizer, uma família e sai daí quando as crianças são pequenas, que encerram já de onde vêm e começam a encerrar isso.
São os valores, são
eles que vão depois, além de nós, são eles que vão...
Eu costumo dizer que Portugal está muito bem representado no estrangeiro, com certeza, pelos portugueses, mas o que mais nos identifica são as nossas tradições, o nosso folclore. Vocês vão abordar que eu tenho só aqui duas mensagens para ler e também está a chegar o sinal horário para irmos a uma síntese de notícias com a Antena 1, mas com certeza que ainda temos mais uma hora para estarmos juntos e conversar e trocar impressões e, de tudo o que é bom nosso, do Portugal. Ora, o António acordou tarde e diz: olá, bom dia a toda a equipa dos Estademos, já estou aqui, não cheguei mais cedo porque adormeci. Beijos e abraços.
Acontece.
Do outro lado. É verdade, exatamente, acontece, portanto.
Ai,
está perdoado.
Nós não.
Desta vez está, nós não podemos. Está perdoado.
E quando acontece, depois é a correr.
Também o Joaquim mandou uma mensagem que diz assim: eu sei quem é, vocês não sabem, mas é aquele que às vezes, chofer do autocarro, ia para Belos, que ia para não sei quantos, e que nos mandava uma mensagem. Hoje é diferente, hoje diz assim: olá, bom dia, equipa, trazemos a todos os auditores da Rádio Alfa e aos vossos convidados. é o homem das malaguetas. Bom dia.
Ai, olá, bom dia. Um beijinho, já agora.
É o das cabaças, o homem das cabaças. Ontem foi das malaguetas. Portanto, muito obrigado, bem-aja. Vamos a um assim de notícias com a Antena 1 e voltamos depois, logo de seguida. Muito bom dia nesta manhã de domingo, domingo 19 de outubro. O Colo Meteo France prevê para todo o território céu cinzento, alguma chuva na parte norte com 16 graus em Lille, 14 em Estrasburgo, 17 em Paris, 19 em Lyon e 20 na região sul. Meninas dos 3 M's, mais uma vez, bom dia.
Ai, eu pensei que o Manel ia cantar. Meninas dos 3 M's. E vamos fazer um jingle assim.
Não era mal feito, não era mal feito.
Vamos à frase. Enfim, muito bom dia mais uma vez para a segunda hora. E vamos à frase do dia da Marilene.
A frase hoje é assim: dá valor a quem o tem, respeito a quem o dá e amor a quem o merece.
Muito bem, passam.
E o Manel merece.
Agora sim são 9.
Agora sim são 9.
Passam neste momento 3 minutos das 9, está à escuta da Rádio Alfa, o programa de Terra em Terra nas margens da.
De Terra em Terra, nas margens da tradição. Usos e costumes, ponto de encontro do povo que somos.
Olá, viva, muito bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, consoante a hora local tiver a escuta da Rádio Alfa, o programa de Terra em Terra nas margens da tradição. Vai continuar na vossa companhia até bem pertinho das 10. Mais uma vez, muito bom dia, meninas dos 3 M's.
Ora viva, muito bom dia a todos.
Muito bom dia.
Muito bom dia
a todos
hoje,
os nossos ouvintes.
Exatamente, a todos os nossos ouvintes. Não se esqueçam, podem continuar a enviar mensagens. Hoje estou um pouco adormecidos. 06-6210-9860. Se calhar foram às rusgas. Ou se calhar estiveram em meu fermo.
Não, eu tenho um senhor que enviou Bom Dia Alegria aqui do outro lado. É o André. Ele foi às rusgas. Às 8 já estava acordado.
Ah, muito bem.
Mas temos muitos ouvintes a nos ouvirem e a não mandar mensagem, porque são também um bocadinho assim tímidos. Já agora, um ouvinte muito, muito fiel. Estive de parabéns ontem e passo para ele, que é o Fernando Esteves. Ele de certo que está-me a ouvir e vai ficar todo contente.
Muito bem. Mas podem enviar mensagem ao 06-62-10-98-60 e nós vamos com certeza transmitir. Mas agora vamos continuar a nossa conversa super interessante que tivemos já na primeira hora e que vamos dar continuidade agora. E podemos também falar um pouquinho da Federação, porque temos a representante máxima da Federação cá em Paris. Falar um pouquinho também o que é que se faz para que quer ativar os grupos a integrarem a Federação, também infelizmente que vários que existiam aqui na região parisiense que foram extintos, que o Covid também participou nisso, mas antes disso alguns já tinham também desaparecido e que eram federados, pelo menos 3, não sei se haverá mais, mas bom, podemos falar também um pouquinho disso, o que é que achas, Maria?
Sim, bem entendido, podemos falar, mas eu só queria corrigir o facto que eu não sou a representante máxima, porque a máxima representação são os grupos que pertencem à federação que a fazem, porque são a nossa vitrine e são eles que fazem o trabalho. Nós só somos, digamos, elementos que tentamos dar o máximo valor aos grupos, porque afinal esse é o nosso papel. Sim, nós já podíamos ter aqui em Paris e nas regiões também, podíamos ter até 15 grupos federados, já tiveram, filiados, aliás, é a palavra exata, já tivemos até 15 grupos filiados. Uns desapareceram, outros saíram por motivos diferentes e faz que hoje temos 7 grupos na Federação de Folclore, mas podem vir muito mais. Nós temos agora assinado um protocolo com a Federação de Folclore que
nos liga de uma maneira diferente do que era até agora. Quer dizer, nós temos o nome a França da Delegação da Federação de Folclore e este nome, esta associação, que é uma associação de 1901, foi criada em 2012. E, afinal, foi criada para nós termos uma entidade legítima de frente, à frente das autoridades francesas, porque nós estamos a viver em França, temos de viver também com as leis do país onde vivemos, a normal. Mas temos agora um protocolo assinado com a Federação de Folclore para não sermos só delegação da Federação de Folclore, mas somos verdadeiramente. Houve uma modificação nos estatutos da Federação em Portugal, houve uma alteração, digamos, para que pudessem abrir delegações nos diferentes países onde há grupos que querem entrar na Federação de Folclore. E a diferença enorme que faz agora é que nós podemos aceitar grupos que queiram entrar na Federação simplesmente para serem sócios da Federação de Folclore. Nós podemos aceitar grupos que queiram ser filiados, podem fazer o caminho para serem filiados, mas se quiserem só entrar e não fazer a caminhada para serem filiados, podem participar no movimento associativo, no movimento de folclore que estes grupos vão criar à volta deles. E isso é uma modificação bastante importante. Ora, se alguém quiser informações, podem ligar para nós ou para o e-mail da Federação, que é dffp France, tudo colado, @gmail.com. E aqui está a nossa grande modificação no momento, porque a geral extraordinária foi agora em setembro. Na delegação aqui nós aceitamos a assinatura do protocolo, quer dizer, os membros aceitaram a assinatura deste protocolo, que afinal vai legitimar um bocado mais os grupos todos, de uma maneira geral, e de serem todos aceitos, sejam eles de representação, podem ser de cavaquinhos ou de outros, podem ser grupos, desde que sejam nas tradições, que podem entrar, e nós daremos todas as informações.
Eu acho que foi aí um bom passo, que eu não estava corrente, mas foi um bom passo porque quer dizer que há uma abertura também mais para que os grupos possam se aproximar da Federação, porque às vezes havia reticências por causa de regras, as pessoas tinham assim um bocado, os grupos, um bocado de dificuldades em aceitar isso, sabendo que em tudo há regras, mas assim penso que há mais abertura e bem haja, penso eu, na minha maneira.
Digamos que afinal isto é uma maneira de não excluir ninguém, porque a grande dificuldade é assim, nem todos os grupos conseguem terem as mesmas regras, porque depende, digamos, da maneira como foram criados. Mas, afinal, nós sempre dissemos, isto a Federação nunca mudou, e nós, como conselheiros técnicos, também não foi nada que não dissessemos já muitas vezes, é que o que conta é uma associação existir, uma associação de folclore existir, é uma associação de cantares ao vivo. Podem não ter instrumentos, mas o primeiro instrumento nós sabemos todos que é a nossa voz. Então, todos os grupos podem entrar na delegação da Federação, como podem entrar na Federação, porque estamos a defender o mesmo movimento. Isto é um passo que já estava feito, mas de outra maneira, agora é feito para que seja mais claro nos estatutos, de um lado e do outro, aqui na delegação, mas também lá na Federação. Mas a dificuldade primeira era também que os grupos e que a própria Federação, porque nós aqui em França somos poucos grupos a estarmos na Federação, além de haverem muitos grupos que possam entrar agora, de maneira diferente. Há aqueles que vão entrar para serem filiados e há aqueles que vão entrar para fazer parte do movimento. Mas em Portugal também era preciso que as mentalidades evoluíssem para aceitarem esse facto, porque cria, digamos, uma vertente diferente ser sócio afiliado e ser sócio só simplesmente. São duas vertentes totalmente diferentes, um caminho diferente.
Exatamente. Portanto, vamos caminhando a nossa conversa então com as tradições do grupo que vem representar o Alto Alentejo hoje a Monfermeil. Temos aqui dois representantes.
Dois grandes embaixadores.
Dois grandes embaixadores.
É mesmo assim, que eles estão a nos transmitir a cheira.
Exatamente.
A cheira que nós costumamos dizer assim, da região deles. Nós defendemos muito o Alto Minho, realmente. Quando diz mais a Milani e estamos inseridas as duas nos grupos folclóricos do Alto Minho, mas o Manel está a defender de outra forma o nosso folclore também, realmente, mas aqui a Montargil está em destaque.
Em destaque. Antes de continuarmos a conversa, queria, permita-me só ler mais uma mensagem que chegou assim e que diz: bom dia, Rádio Alfa, um bom domingo para todos, é sempre um prazer ouvir no domingo de manhã. Hoje temos que ir levar as crianças à catequese. Também faz parte da educação, não é só fazer festas, e é verdade.
É verdade.
Um abraço deste transmontano, o António. Eu acho que a catequese mesmo também era representada, porque tinha que se preparar as crianças para irem à missa, havia a maneira também de as vestir, mais um bocadinho mais bem vestidas, enfim, também havia qualquer coisa assim também, não era na catequese?
Eu digo francamente, só falo por mim, depois deixo falar os outros. Eu própria, como animadora de confirmação, já há muitos anos, de crisma, não posso dizer outra coisa. A missa é importantíssima, é uma parte da nossa educação. Mas isto só me toca a mim, cada um pode fazer o que quer na sua própria vida. E eu sei que há ouvintes que vão à missa com a gente e hoje vão lá chegar à missa e dizem: mas onde é que está a Maria e o Serafim? Não estão no grupo de coral, onde é que eles fugiram hoje?
Para
onde
é que eles foram? Faz uma declaração a justificar.
Temos de fazer.
Como está perdoada.
Você faz uma carta, se fizer favor.
Sim, sim, sim.
É verdade, a minha mãe dizia que quando há tempo para a festa, há tempo para ir para a missa e cumprir esse dever. Por isso, às vezes, já só dormíamos duas horinhas e às 7 da manhã já eu dizia: não, mais 10 minutos, mãe. E ela: não, estavas em forma ontem para ir dançar, agora missa.
Eu da parte que me toca, também sou crismado, batizado. Também tive esse percurso e costumo dizer aos meus: temos tempo para tudo.
Exatamente.
Há tempo para divertir, há tempo para festas, há tempo para participar. Se as coisas forem bem geridas, eles até aprendem a gerir o tempo deles e conseguem ir a tudo ao mesmo tempo.
Claro. Podem enviar mensagem ao 06-6210-9800, ainda temos alguns minutos.
E temos ouvintes que vão para a missa.
Sim, eu ainda ontem à noite no baile, tive uma mãe de um moço que está no meu grupo que me veio dizer: você, obrigada por ter o meu filho no seu grupo. Pronto, é normal, ele foi dividido assim. E ela disse-me: se ele não se portar bem, eu dou-lhe um puxão de orelhas, você diga-me.
E era assim mesmo. Antigamente também. Agora nem os próprios pais podem dar puxão de orelhas, quanto mais os catequistas ou os professores.
Ah, eu não faço nada.
Pois, exatamente, claro, mas antigamente era assim mesmo, da minha mãe também. Se ele se portava mal, você dê-lhe mesmo um puxão de orelhas, não era preciso dizê-lo a ela. Ela incitava mesmo para que
a minha fizessem. Aconteceu mesmo na escola. E até hoje o professor passa por mim e diz-me: estás a ver?
exato, claro.
Está, voltamos um bocadinho à conversa então, do Rancho Folclore de Montargil, 50 anos ao serviço da cultura. 55, desculpa lá. Isto é que é de manhã cedo, é um bocado mais difícil. 55 anos ao serviço da cultura, um grupo que foi fundado em 26 de abril de 1970, é isso?
Exatamente, é isso mesmo.
E como é que vocês fazem as recolhas? Então já falámos um bocadinho do trabalho do que vocês têm muitos jovens a integrar o grupo folclórico. Cativar os jovens em Portugal é difícil?
Posso dizer que na nossa zona, e pelo aquilo que nos temos apercebido, não está a ser fácil. Há muitos grupos que terminaram, outros que estão a reaparecer, e o Covid realmente matou muita gente. Eu posso dizer que há sensivelmente 15, 20 anos, penso que foi um primeiro projeto a nível nacional em que eu fui dar, digamos assim, aulas de folclore na escola em Montargil, até ao terceiro ciclo. E, pronto, na altura conseguimos isso e posso dizer que dali saiu uma fornada de jovens para o folclore. Nós tivemos durante vários anos grupo infantil, depois mais tarde infantil-juvenil, que já era um bocadinho maior, mas nós íamos jogando conforme o nosso interesse, precisávamos deles mais pequenos ou maiores. Agora, antes a federação estava mais fechada aos jovens participarem no adulto, penso que agora não é assim, até porque vamos precisando de todos, não é?
Nós no intervalo fazíamos uma moda ou duas, dançavam os mais novos quando iam connosco.
Sim. Nós sempre tivemos, pronto, aí conseguimos isso. Estamos há alguns anos a tentar novamente. Eu trabalho no município de Ponte Sur e em princípio este ano está aprovado um projeto para as chamadas AEX, aquelas atividades depois extracurriculares. Pronto, só que por azar a escola entrou em obras e agora neste momento estou em contentores. Portanto, estamos a ver como é que isso é possível. E nós nessa altura realmente conseguimos um grupo de jovens. Agora posso-vos dizer que, mas não é fácil, que eu abordei vários na rua e eles até gozam um bocadinho com a situação e gozam com alguns. Mas nós, curioso, foi feita uma peça de teatro com um levantamento que o meu pai fez e com a ajuda de uma escritora, Rita Vilela, e também penso com a ajuda do Aurélio Lopes ou do Lugero Mendes, grandes homens também do folclore. Nós fizemos-la uma vez antes do início das nossas festas de folclore e esse texto foi um texto muito simples, que nós tentámos simplificar ao máximo os termos, mas resumia-se mais ou menos a isto, em que os jovens encontravam-se a falar e diziam assim, pá, tu andas no racho? E o outro me dizia mais ou menos isso, ando. Andas lá a fazer o quê? Aquilo é uma parvice, pá. Andas lá a fazer aqueles fatos que já nasciam. Não, fatos não. Não se chamam fatos. Chamam-se trajes. Trajes, então porquê? Olha lá, tu nos bombeiros tens o fato de bombeiro. O que se usavam antes eram os trajes. Isso faz parte dos nossos usos e costumes. O que é isso, os usos e costumes? Não sabes? Então tens que aprender, tens que vir aos ensaios. Porquê é que não vês aos ensaios? Para quê? Agora andei com o cabelo todo penteado, sei lá como. Gosto de andar à vontade, gosto de andar pintado, gosto de andar... ou seja, onde sim falando destes temas, uma peçazinha de cerca de 20 minutos, e que depois, no final desta conversa toda, pronto, uns convidavam os outros, que então, olha lá, e para acabarmos com a conversa, porque é que não vais ao próximo ensaio do rancho? E então nós terminámos com esses que estavam no rancho. Entravam trajados, já trajados, os outros estavam sentados trajados e entrava o rancho folclórico. Portanto, foi uma maneira interessante que nós este ano nas escolas, isto foi só um resumo do texto, baseava-se mais ou menos nisto, que nós tentámos introduzir, ou seja, foi muito interessante este texto. Aliás, a escritora Rita Vilela quis publicá-lo num pequeno livro, não sei se já o chegou a publicar ou não, que nós fazemos, mas não é fácil efetivamente cativar os jovens, não é fácil. Às vezes até para o estrangeiro há dificuldade em conseguir que eles venham.
Antigamente fazíamos o sorteio para ver quem vinha, agora estamos a ver se conseguimos trazer o máximo possível.
Mas agora quando viemos, alguns estavam lá à porta e outros diziam assim, estás a ver? Se estivesse no rancho, agora ias passear a França.
a mim chegou-me a acontecer a fazer o papel de mau, de ver um jovem a criticar. E um fim de semana ou dois a seguir, eu entrar dentro do autocarro e olhar para ele. Desculpa, o que estás aqui a fazer? Ah, vem com a minha namorada. Não, tu eras aquele que dizia mal disto, não gostavas disto. Faz lá o favor, retira-te, faz favor. Ah, mas eu também queria ir. Aprendes? Vens usar um traje, fazes os quadros etnográficos e vens para o rancho. Dois ou três fins de semana a seguir estava lá. Às vezes é preciso dar um passo atrás.
Aliás, temos um caso que aconteceu connosco dois dias ou três praticamente antes de virem, que uma moça, que eu nem sabia que ela namorava, mas também não tenho que saber, porque não sou pai. Aliás, acabo por ser um bocadinho pai dela, uma moça extraordinária, como aliás são a maior parte de todos eles, em que veio-me pedir se podia trazer o namorado. E disse assim, mas... Agora, estas horas, quando temos tudo já combinado... Ah, agora é que eu me lembrei... Estamos a olhar uma coisa... Mas porquê que não disseste há mais tempo? Ah, só me lembrei agora... Então, mas é ter namorado... Mas de futuro podes continuar... Tu não vais... Não, eu vou na mesma... Então, e como é que é? Então, em Portugal é diferente... Mas nada melhor do que ele... Nós até precisamos... Temos lá um traje mesmo à medida dele... Para um carroceiro... Não temos ninguém... Vou falar com ele a ver se ele quer... Pronto, são situações que acontecem, não é? Ainda há aqueles que vêm e aqueles que não se importam, aqueles que são gozados que não querem saber, mas ainda há quem goze muito. Mas é um facto curioso, nós tivemos lá um grupo aqui, o grupo do Minho, com certeza não me recordo o nome agora, não é dos mais conhecidos, em que eu depois até, nós temos Facebook, e eu depois até comentei, em que os jovens têm a mania, que é mesmo o caso, de dizer, o rancho, eu não sei dançar, eu não danço, eu não conheço as músicas, isso é tudo brangelice.
Costumo dizer a brincar, há cá muitos também não sabem, anda.
O problema não é, não, o que eu queria dizer é o seguinte, é que depois de ouvir essas músicas, eles estavam lá todos a bailá-las, e estavam todos a saber as letras. Então quer dizer, afinal, também sabem. Não veem porquê? Preconceitos? Porque
eu acho que há muitos importantes. A dança de salão não é para homens, é para mulheres. É. Nós no grupo temos 9. Vamos a qualquer lado e ficam admirados. 9? E não emprestam 1. E andam ali com gosto. E estamos ali pessoas integradas que não são de nacionalidade portuguesa. E aconteceu até comigo, o moço chegar ao pé de mim porque era de cor. E eu até senti na altura, foi um bocadinho brusco, porque estávamos em ensaios para uma coisa que ia acontecer. E ele ficou com a ideia, ó, sou brasileiro, que é o caso, sou de cor, despachou-me. Já o moço está completamente integrado, dá-se com toda a gente, os pais... Às vezes a maneira como se diz, como se faz, ou como é entendido do outro lado, influencia muito.
Sim.
Eu já agora conto
a nós até para dizer a verdade, no nosso rancho temos, além de franceses, temos 3 nacionalidades diferentes. Porque temos um moço que é cabo-verdiano, os portugueses, entendido, franceses, mas também temos uma romena, quer dizer, ela é meia romena e meia moldávia. E nós dissemos, mas sabes que aqui nós dançamos danças portuguesas. Ah, não, não, mas eu já vos vi muita vez com o meu colega, já há 2 anos que eu venho a representações com ela e com uma moça que anda com a gente no rancho, e disse, eu quero entrar para o rancho. Prontos, ela entrou. A semana passada vem ter comigo e vem assim, olha, falei com a minha vizinha também e quer, ela também quer vir com a filha. E eu disse, bom, mais uma romana ou moldava ou não
vem
sei.
Já hoje.
E afinal hoje. Não, afinal não. Ela disse-me, não, não, mas elas são portuguesas. E eu fiquei assim, pronto, é igual. Podem vir na mesma.
Rancho até não, é mais nas danças do que eu estava a referir. Mas é um dos lemas que eu costumo dizer. Às vezes pergunto, ah, tenho um filho com X de anos, como é que eu faço para ir para o grupo? Que só tem que saber uma coisa, tem que saber trabalhar em grupo. E o resto se vai adquirindo. Eu tenho 2 frases curiosas quando termino internamente alguns comunicados que nós fazemos e tenho escrito no nosso logo do grupo, que é: trabalhar em grupo é unir várias formas de pensar para um só objetivo. Nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos.
Exatamente.
Isso foi lido várias vezes, tem que perceber o que nós falávamos há pouco numa situação. Eu sou o presidente, aquele é o dançarino, este é o responsável, que é o meu irmão, somos todos ali, temos de ser todos iguais. E eu gosto de dizer, gosto de dar o exemplo, eu não digo, vai fazer. Olha, eu fiz isto, se quiseres vir comigo.
Exatamente.
Eu acho que assim vamos lá. Porque se vamos obrigar, se vamos fazer, dizer, é ditar as regras, mas de uma forma a que percebam que, olha, que ele está a mandar em mim, que ele quer que eu faça isto. Se eles entenderem desta forma, a coisa flui e vamos lá. Se não for desta forma, penso que... Como nós dizemos todos os anos. Olha, para onde se calhar a corrente acaba.
Vamos a mais um tema então de Montargis, para cortar um bocadinho a nossa cavaqueira, mas voltamos já de seguida. Vamos ouvir então.
Yeah.
Muito bom dia nesta manhã de domingo, 19 de outubro. Obrigado por estar na nossa companhia e de ser um fiel ouvinte no nosso programa. Todos os domingos de manhã, das 8 às 10, de terra em terra, nas margens da tradição. Não se esqueça, se quer enviar mensagem, pode enviar
ao 0662 10 98 60, e teremos todo o gosto de partilhar com vocês. E que seja escrito ou oral. Realmente, a Milene está.
Não estava atenta. Como de costume, distraída.
Voltamos à nossa conversa.
Sim, a nossa maravilhosa conversa.
A do Monte Argil. Realmente, acho que vocês defendem muito bem, e acho que o vosso pai vos transmitiu aquela riqueza.
A riqueza, a paixão,
o bichinho,
exatamente.
Sem dúvida, acho que eu acho que é um papel também que temos que temos, é o nosso papel, depois de transmitir aos nossos filhos, aos nossos amigos, quando fazem parte do grupo, e acho que vocês fazem isso muito bem. Às vezes é impor regras, mas com moderação, não é? É tentar
com jeitinho.
Fazer perceber que temos que meter regras para ter, é uma organização.
Temos que os cativar sem o espantar.
Exatamente, sem o espantar. Isso às vezes não é assim tão fácil, porque impor, às vezes as pessoas fogem. E
é difícil.
Mas às vezes faz falta para poder organizar. Realmente, se não temos organização, um grupo não pode seguir para a frente.
Eu tenho um exemplo que. Já há muitos anos, quando começámos com as primeiras escolas de folclore, na altura a nossa sede era Casas de Povo, porque eram as grandes zonas, a Casa de Povo eram os polos sociais, não é? Além das tabernas, mais antigamente, das barbearias, a própria farmácia também, as Casas de Povo eram, e a nossa não fugiu à regra, foi onde teve a primeira televisão. Foi lá que o rancho começou a ser, digamos assim, rancho folclórico de Monte Argil. Portanto, um convite aqui do Padre Pereira, que fez ao meu pai, reuniu-se de pessoas, transitámos para a Casa de Povo e começámos aí a trabalhar. Mas tem graça que eu, ao lado da Casa de Povo estava um ringuezinho. E eu, a minha primeira tática foi, meus amigos, ensaio de folclore, a seguir, jogo de futebol. E então, rapazes, não faltavam. E tem graça que formámos uma equipa de futebol também, à custa disso também. Pronto, agora já não é bem assim, porque já existem outras. Mas eu queria destacar aqui realmente a frase que foi dita, e essa frase vai muito do encontro daquilo que eu penso que é importante, da importância que nem toda a gente ainda tem, que é realmente a importância do folclore, porque nós estamos num mundo cada vez mais global. Este mundo, nós daqui a pouco já não sabemos quem é que é daqui, quem é que é dali. Nós, se não conhecemos as nossas tradições, se não conhecemos o passado, não conhecemos o presente, nem iremos conhecer o futuro, ao fim e ao cabo, como deve ser. E depois, junto com isto tudo, eu penso que é um papel que nós temos que fazer, que é difícil, mas temos que fazer, é a implementação dos valores. Perderam-se os valores, aqueles valores que os avós estavam sentados à chaminé a contar histórias aos netos, que os pais já não é tanto assim, mas perderam-se muito esses valores, em que agora os jovens, não é que são mal educados, mas já não se vê com tanta frequência, bom dia, boa tarde, passa a passadeira, diga adeus, obrigado. É difícil, muito sinceramente é difícil, não tenho razão no grupo, no nosso grupo, mas é esta falta de valores que eu penso que deveria, que quem manda deveria de ter um pouco mais de atenção com isso, e descubram-se realmente esses valores que são importantes.
Aliás, ressalto só, alguns, não é o caso presente, mas muitas das vezes quando se juntavam a nós, comiam uma refeiçãozinha do dia. Outros viam um amparo na família cultural, na família deles, e além de aprender tudo isto, também era importante, porque sentiam um apoio quando se juntavam a nós. Ao fim e ao cabo, nós sentimos que passamos valores, mas também os ajudamos no dia-a-dia.
Trazemos dois jovens que eu é que tive de... Eu podia ter sido o meu irmão, mas eu nestas coisas tenho de ser um bocado mais pachorra.
Eu sou mais...
O pai foi destes jovens que está aí a estrear, praticamente, e o pai, ele não vai. Só se for, não, tu não podes
duas
ir.
Duas joias de miúdos.
Isto é extraordinário.
Com problemas em casa.
Não, tu não vais. Diga assim, João.
Tu só vais se eu for, dizia o
pai. Tu só vais se eu for. Lá fui. Quando chegou ao pé, ele disse assim, João, olha lá uma coisa. O teu filho, tu queres que ele fique aqui a fazer o quê? É pá, não, tu sabes que ele estava aqui no grupo da terra, mas Monte Argil está sempre em primeiro lugar, João. Olha lá uma coisa. Os miúdos já assinam a algum lado? Não. Já os viste dançar? Já gostas ou não? Adoro. Então estás a fazer o quê?
Cortar
estás a ver com aqueles, com que eles não vão? Olha, a seguir começou a chorar para mim.
Mas o meu irmão chegou-me a dizer, e agora como é que fazemos? Se calhar temos que levar o pai. Não. Se querem que os filhos tenham uma oportunidade, vão. Quem anda no rancho são os filhos, não é o pai. E ainda por cima é uma pessoa problemática. E eu por uma pessoa não... Não é que a pessoa não tenha direito, mas ele não faz parte do grupo. Os miúdos era outra coisa.
Uhum.
O que é certo é que os miúdos estão aqui, estão contentes, e o pai se calhar percebeu a mensagem. E quando nós os fomos buscar, ouvimos o que ele foi dizendo lá para trás. Mas é preferível a gente não ouvir, e eu até me desvia como quem diz... Acima de tudo está o grupo, estão os miúdos
o
e o resto.
É o resultado
tu estás a comer se acontecer alguma coisa.
E eles chegam a pé de mim. Tanto que eles vê-se a cara de pânico deles quando estão a começar a que ninguém faz mal a ninguém. Dás o teu melhor. Se tu dás o teu melhor descontraído, vai sair bem de certeza.
Até que antigamente nós temos agora muito uma ideia na cabeça de tudo o que é música clássica, de tudo o que é dança clássica e essas coisas estão ali rigorosas e bem dançadas do princípio ao fim. Antigamente nós sabemos todos que as recolhas que foram feitas era que numa aldeia haviam aquelas modas que se dançavam na aldeia, mas toda a gente podia entrar na roda.
Sim, sim.
Não havia só os melhores que iam dançar.
Tal e qual.
Se uma pessoa não soubesse muito bem, e eu tenho sempre isso na memória, quando às vezes os jovens, como vocês dizem, entram no grupo, não estarem a dizer, não, tu não sabes bem ainda dançar os passos, não podes dançar. Não, porque senão nunca mais aprendem. E há pessoas que nós sabemos que nunca vão conseguir a fazer tal ou tal passo da mesma maneira que outros que são rapidamente especialistas.
Isso é como em tudo, não é?
E se realmente nós formos pôr essas pessoas de parte, tiramos-lhe uma alegria que eles estão a ter do facto de terem entrado no grupo e nós vamos dizer assim, não, tu não danças porque não sabes corretamente. Bem entendido que eles próprios vão dar conta que em tal ou tal dança, onde há muita mudança, onde há muitos passos diferentes, eles vão dizer, bom, nesta eu fico de lado. Mas sabem que nas outras vão poder entrar. Ora, aquela alegria dá para toda a gente. E quando o palco é pequeno, por exemplo, nós temos de dizer, atenção, o palco pode ser pequeno.
Temos de ficar alguns
de fora. Temos de ficar alguns de fora.
Ah, essas estratégias.
E aí eles dizem assim, ah, eu como nestas assim, fico nas, e nas mais fáceis eu vou. E pronto, já essa mentalidade que eles têm adquirido, de saber que não é por eles ficarem de fora no momento, porque o palco é mais pequeno, que não tem aquele valor igual, tem o mesmo valor. O que é que uns vão de uma vez, outros vão de outra?
Normalmente passa por mim, sou eu que estou encarrego aos pares e conheço o que é que cada um dança. Hoje, por exemplo, temos modas com 10 pares. Apesar de antigamente também se dançar mulher com mulher, ainda raramente precisamos. Só se for para dar oportunidade a mais alguém de dançar. Mas a prova que confio em todos, se eu tiver que tirar alguém para dançar todos, saio eu.
Também és o mais ruim, Débora.
Isso fica à apreciação dos demais.
Não. Mas isso é o que ele diz. Isso é o que ele diz, é porque ele quer descansar um
pouco.
Eu costumo dizer.
Também já vai pesando.
Mas eu costumo dizer aos mais jovens: o custo é a primeira e a segunda, o resto é o acréscimo.
Eu costumo dizer quando é assim num grupo, neste caso folclórico, que o melhor momento é de partilha. E eu acho que é
muito importante. Sim, todos têm que se sentir úteis.
Exatamente.
Cada um à sua forma, mas todos têm que se sentir úteis.
Vou ler mais umas mensagens que chegaram agora. Portanto, temos o Mário Rugil que diz: Bom dia, Rádio Alfa, e aos 3 anos, um bom domingo, um pouco escuro, mas na vossa companhia há sempre alegria. Um bom dia para todos. Para todos os convidados também, e um bom dia para os ouvintes, e um bom domingo para vocês todos. E também a Leonora B diz bom dia aos 3M, mais uma vez parabéns para o vosso programa, grandes grupos folclóricos que são grande orgulho do nosso Portugal. Obrigado por existirem. Um bem-aja para todos vós, feliz domingo a todos e boas danças, portanto, para logo à tarde. Beijinhos. E então eu sugeria talvez que antes de... Ah, chegou agora mais uma... O João Paulo diz olá, bom dia, parabéns. Não desqualificar ninguém, felicidades para vós todos. Mundo em claro, claro, não se desqualifica ninguém. Ficamos com mais um tema, se calhar, do grupo de Montargil e depois vamos aqui a uns compromissos comerciais. O que é que vocês acham por aí?
Vamos a isso,
meninas.
Manel.
Vamos a isso então?
Vamos.
Ora, vamos lá então. É só questão de carregar aqui no botãozinho e depois já vai. Ora, vamos a isso.
É a dia.
Thank you.
Fadinho do Peão, que vem do Grupo Folclórico Alegria dos Imigrantes de Montfermeil, que estão em festa hoje. Estamos na reta final, mas ainda temos alguns minutos para relembrar então o que se vai passar, portanto, ali para os lados de Montfermeil.
Sim, em Montfermeil temos um festival, festejamos os nossos 56 anos, desde 1969 que este grupo anda a funcionar. Não fomos nós que criamos o grupo, nós só viemos muito depois. Mas com isto já cá temos há um tempo. Esta tarde temos o Musée des Métiers de Montfermeil, o Moulin de Montfermeil, que vai expor na sala onde nós vamos estar no festival. E depois temos o nosso convidado de honra, que vai dançar em último, que é o grupo de Montargile, que nos vem do Alto Alentejo, diretamente de Portugal. Temos a Nojão Surmal, nas Estrelas do Mar, que representa a Figueira da Foz. Montevran, Danças e Tradições do Alto Minho. Vincennes, Lesírias do Ribatejo. O grupo Canne à Sucre das Antilhas Francesas nos vai mostrar as suas danças de salão. E a ACP Alegria dos Imigrantes, que é o grupo que organiza da Alta Extremadura, que vai também apresentar as suas danças. Será no ginásio Colette Besson, 3 Boulevard de l'Europe, em Montfermeil, há estacionamento. Há também bebidas à portuguesa e à francesa. Toda a gente se encontra um pouco no bar. E água também há.
E petiscos, e pequenos petiscos.
Petiscos, bifanas, rissóis, pastéis de bacalhau, bolos e diferentes coisas. Nós temos a nossa cultura portuguesa, mas também temos de adquirir certas noções de onde vivemos para que toda a gente possa vir aos festivais e que, se não gostar das comidas portuguesas, também encontre outras coisas. Mas acho que as bifanas, eles lá na vila já as adotaram, gostam muito delas.
Quem não gosta de comida portuguesa?
Ora bem, portanto, estamos na reta final. Talvez dar a palavra aos nossos convidados para que eles possam deixar, se calhar, uma mensagem aqui aos nossos compatriotas.
Eu vou ser muito rápido. Olha, apareçam, já foi tudo dito, a morada já foi dada. Tenho a certeza que vai ser um bom festival. Como eu acabei de confidencializar há pouco, até não estávamos em direto, os grupos todos têm a sua qualidade, cada um mostra os seus usos e costumes, cada um dá de si o seu melhor, e o produto final todo junto acho que vai ser de boa qualidade, e é isso que se quer, e nós estamos cá para dar o nosso melhor, porque não tarda, estamos a abalar para o nosso Portugal, porque fomos só convidados, não nos convidaram para mais tempo. Temos que acabar o festival e abalar, porque ainda faltam 20 horinhas.
Sim, ainda faltam 20 horinhas, mas vocês não esqueçam que vocês também já cá estão desde sexta-feira, que já chegaram na sexta-feira.
Sim,
não
por
é?
Isso não podemos abalar já, porque ainda não trabalhamos nada.
Pronto. Primeiro tem de trabalhar. Não, já trabalharam um pouquinho ontem à noite.
Está a ver? Já fiz alguma coisinha ontem, se descansar hoje, menos mal.
Bem, eu reforçar realmente o que já foi dito. Dizer novamente, muito obrigado. A Dona Maria foi sim gente de brincadeira.
E obrigado também à rádio. Esqueci.
Foi gente de brincadeira, começámos a trocar umas mensagens já. Tinha até na altura, se o Prato estava em casa. E conseguimos realmente este intercâmbio. Esperamos que consigamos recebê-los também da maneira como vocês nos têm estado a receber até agora. Esperamos que o nosso pessoal esteja-se a portar tudo bem. Certamente estarão a portar-se bem. À rádio, obrigado e parabéns por vocês manterem realmente viva esta voz. Como disse, nós já cá tivemos há muitos anos. Tenho pena do meu pai, efetivamente, não estar cá, mas a vida é mesmo assim. Pronto, e o apelo é...
Deixou as sementes.
O apelo é que realmente, pronto, quem nos esteja a ouvir, não sei se está lá para a nossa zona, eu pelo menos dei esta indicação, se alguém está a ouvir. A minha mulher, pelo menos, pelo telemóvel, disse que ia ouvir. Portanto, olha, está uma em Portugal, pelo menos, a ouvir. Adeus, Helena, estou aqui no dia de boa gente.
Temos muitos ouvintes.
A minha penso que não, para eu vir passear, teve que ir trabalhar.
E dizer, olha, vamos continuar com força e que todos tenhamos força para continuar. Há alguns apoios que é sempre importante. Que se mudem algumas mentalidades no sentido de perceber que a cultura é importante para todos nós, porque senão qualquer dia já não sabemos o que é que somos.
É verdade.
E muito obrigado.
Obrigada.
Muito obrigado. Nós aqui agradecemos. Bem-aja. Também, sim, Maria, quer dar uma palavrinha também de
despedida? Sim, eu acrescento que realmente não é difícil receber um grupo que vem de Portugal, mas graças às pessoas que nos ajudam, os nossos três sponsors que estão no folhete, mas também os elementos que são para alguns fora do folclore e que aceitam de receber um casal, duas pessoas, três, até inclusive pessoas que recebem seis pessoas, quatro, e se não fossem essas ajudas todas, para o nosso grupo também seria muito mais difícil de suportar. Obrigados a todos.
Eu já agora queria agradecer, não sei se nos estão a ouvir, mas não é fazer favor nenhum, um pouco também a todos aqueles que ao longo dos anos nos têm ajudado, uns mais, outros menos, aos pais, aos encarregados da educação, alguns levam-nos ainda um pouco para os ensaios, e neste caso particular, à Junta de Freguesia da nossa terra e à Câmara Municipal de Ponte Sor, que nos custeou a totalidade da viagem de autocarro. Muito obrigado.
Trabalho, porque para chegar a este ponto é preciso alguém trabalhar por trás.
Exatamente.
E eu vou acrescentar aqui obrigado à equipa dos três ambos.
Muito obrigado.
É sempre a mesma. Eu que já conheço esta rádio antes dos três ambos, que era o Sr. Guilherme mais a Judite, que foi assim que a gente se conheceu.
Claro.
E continuarem vocês, porque isto é. É a emissão da cultura, vamos dizer, e dos nossos, como dizia aqui o António. Nós não podemos esquecer as nossas raízes e temos de saber de onde vimos.
Falando em português, há um ditado muito importante que é: não há duas sem três. Portanto, temos de marcar a próxima.
Exatamente. Um grande beijinho também para toda a equipa que está a trabalhar lá no local e na sala.
Já lá vamos a trabalhar.
No ginásio Colégio Bessão em Monfermeio.
Muito bem. E nós, meninas dos três anos, vamos dar encontro para a semana. Não mais mensagens, mas com certeza para a semana habrá.
Exatamente. Agradecemos ao Rojo Folclore de Montargil, aos representantes que estão aqui hoje, Sr. António e Sr. Sérgio. Foi um prazer, uma honra tê-los aqui hoje e de fazer viajar até Montargil, dar a conhecer essa riqueza, essa terra. Um grande beijinho para os nossos ouvintes e até para a semana.
Exatamente, estou todo de acordo com a Marirene, foram duas horas maravilhosas. Até domingo que vem.
Muito bem. Fiquem bem, fiquem à escuta da Rádio Alfa. Rádio Alfa, a lusofonia, a rádio todo dia, a sua melhor companhia. Até para a semana, se Deus quiser. We'll be right back.